Muito bom dia. Em primeiro lugar, dar as boas-vindas à Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social e, mais uma vez, enquanto coordenadora deste grupo de trabalho, compete-me informar-vos que vos darei a palavra nesta fase inicial para que possam fazer a exposição que muito bem entenderem relativamente ao Regulamento Geral da Proteção de Dados e à proposta de lei do Governo. Relativa à sua execução. Depois passarei a palavra aos senhores deputados e, no final, terão a oportunidade também para responder às questões que os senhores deputados vos possam colocar e também fazer algumas considerações finais, se assim o entenderem. Portanto, desde já passo então a palavra. Não sei quem a usará, de qualquer das formas, está no vosso livre-arbítrio. Obrigada.
Então, em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Em nome da Confederação, do qual sou membro da direção, queria agradecer a vossa disponibilidade para nos ouvir. A Confederação Portuguesa de Meios de Comunicação Social, habitualmente, costuma intervir mais em termos de audições na Comissão de Cultura, como é habitual, mas, dadas as circunstâncias, e, portanto, estar em discussão assuntos que têm a ver especificamente com a comunicação social e com o turismo em particular, achamos por bem poder falar convosco e agradecemos a vossa amabilidade. Infelizmente, o nosso presidente está neste momento de férias e, portanto, dados os calendários, foi impossível ele estar presente, mas de qualquer maneira tem seguido também o assunto com o maior interesse. A Confederação, portanto, representa um leque vasto de empresas e associações do setor, nomeadamente da rádio, da imprensa e empresas de televisão, visto que no caso da televisão não existe nenhuma associação constituída. Nós vemos com alguma preocupação, portanto, a entrada em vigor de nova legislação em relação à proteção de dados no que diz respeito ao jornalismo, sobretudo porque está em causa, por um lado, formas e processos diferentes em termos do direito, isto é, digamos assim, o respeito pela liberdade de expressão e pela liberdade de informação, que são princípios extremamente relevantes em termos das democracias ocidentais e, em particular, da portuguesa, e depois aquilo que tem a ver com a lógica e a perspectiva de proteção de dados. A primeira perspectiva que foi apontada em relação à proposta de lei número 120/13, pelo menos aquela que conhecemos, tem uma perspectiva apontada para o jornalismo, assim como para outras formas de expressão, nomeadamente a natureza universitária, etc. E deixou-nos um pouco preocupados, nomeadamente porque os níveis e as perspectivas de rogação daquilo que é a legislação e o Regulamento Europeu e a Diretiva Europeia não estão, digamos assim, pensamos nós, totalmente precavidos. Reconhecemos que a situação não é de análise fácil. Aliás, por aquilo que fizemos de alguma análise comparada em relação a outros países, e depois falaremos mais detalhadamente sobre isso, verificamos, por um lado, que a transposição da diretiva ainda não está completa na grande maioria deles, embora em alguns já esteja quase completa. Nos casos em que foi transposto, a perspectiva em relação ao jornalismo foi substancialmente diferente quando analisamos a situação, por exemplo, direito comparado em relação, por exemplo, ao caso do Reino Unido e ao caso do belga, que está praticamente a ser concluído e que nos pareceu poder ser um dos mais interessantes. Ora bem, de alguma forma também a posição que nos interessa e que foi apresentada em termos de atividade jornalística por uma posição comum tomada no dia 23 de maio de 2018 por várias associações e sindicatos, jornalistas, etc. Ora bem, olhando para o artigo 85 do Regulamento da União Europeia 2016-679, de facto, esse artigo reconhece que pode haver isenções e derogações, embora meta conjuntamente a questão de fins jornalísticos com outros que têm natureza, por vezes, eventualmente, substancialmente diferente, nomeadamente de expressão académica, artística ou literária. Aliás, nesse quadro, e não sei como é que tem evoluído a situação, mas até por questões pessoais, está ligado ao ensino superior, preocupa-me também o que é que vai sair, porque obviamente que se não houver também alguma forma de rogação ou de isenção, em relação à expressão académica, artística e literária, dificilmente passará a haver investigação, nomeadamente académica, com a relevância que nós temos tido em termos nacionais. Também refere o respectivo artigo 85 que os Estados-membros, no número 3, devem notificar a Comissão das disposições de direito interno que adotaram nos termos do número 2, e, portanto, o que pressupõe que também que a Comissão irá analisar aquilo que venha a ser a forma ou o processo como cada Estado Nacional venha a adotar. Eu não deixaria de salientar que alguns aspectos básicos em relação ao jornalismo e seguindo uma lógica um pouco inicial de direito comparado e de perspectivas de direito em termos internacionais, já desde 1946, a Assembleia Geral das Nações Unidas, na Resolução 59, é muito clara sobre a questão da declaração, nomeadamente na declaração depois também do Universal dos Direitos do Homem, da liberdade de expressão e da defesa desse mesmo liberdade de expressão. É verdade que o artigo 85 do regulamento que falávamos há pouco em termos europeus deve ser enquadrado dentro da lógica europeia e, pensamos nós, dentro da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e, portanto, daquilo que é específico sobre a questão da liberdade jornalística. Nós entendemos, de certa forma, que o não aparecer diretamente na diretiva aquilo que poderia ser as isenções específicas do jornalismo tem a ver com aquilo que é a forma e o processo, quer constitucional, quer legal, que existe em cada um dos Estados nacionais, ser diferenciado e, portanto, obrigar a que as derrogações e alterações que possa haver em relação à legislação nacional tenham em linha de conta aquilo que é a perspectiva e a forma como é encarada a liberdade de expressão e o jornalismo em cada um dos países. O privilégio dos mídia, em geral, e pelo que nós temos constatado, tem havido, de certa forma, uma preocupação demasiado elevada, até da própria Comissão aqui, sobre a questão da liberdade de informação jornalística exclusivamente relacionada com, ou mais diretamente relacionada com a imprensa. Nós salientamos que, de facto, a imprensa tem um papel e representa um papel extremamente importante, mas que hoje nem é sequer aquilo que é a principal forma de acesso dos cidadãos à informação e, portanto, quer a rádio, quer a televisão, quer as próprias agências noticiosas que aparentemente têm sido também esquecidas e o caso da Luz é um caso evidente, mas não só, quer ainda aquilo que é a expressão hoje de informação através da internet, desde que cumpra as regras e os princípios básicos do jornalismo, não devem ser menosprezadas nem postas de lado e, portanto, pareceu-nos que, em termos de preocupação geral, pelo menos de outras reuniões e de outras perspectivas que têm sido desenvolvidas, havia uma preocupação mais explicitamente dirigida ao jornalismo da imprensa escrita e nós consideramos que, obviamente, a imprensa escrita faz todo o sentido e deve ser considerada, mas que deve ser aberto a todas as formas de jornalismo, inclusive aquelas que são as que atualmente uma parte substancial dos cidadãos mais utiliza, nomeadamente a televisão, a internet, a rádio, etc. Ora bem, por outro lado, daquilo que tem sido alguma análise internacional, parece-nos claro que praticamente a grande maioria dos países tem aproveitado o artigo 85 da diretiva para avançar, de facto, com legislação nacional em que seja possível, digamos assim, o jornalismo ser considerado de uma forma diferenciada em relação àquilo que acontece noutro tipo de atividades. A utilização jornalística, nomeadamente no caso da internet, deve também merecer algum tipo de cuidado e algum tipo de reflexão, muito embora nem sempre seja tão fácil o tipo de controle em termos de base de dados e o tipo de verificações que, como acontece noutras formas de expressão jornalística. Outro aspecto que nos parece relevante passa, por um lado, também por aquilo que nos podemos salientar em que aspecto. Bom, parece-nos claro que não podemos encarar a forma, o processo, como a legislação nacional deve incluir a questão jornalística, sem confrontar ao mesmo tempo com aquilo que poderá ser a sua aceitação ou não em termos de Bruxelas no que diz respeito àquilo que é, digamos assim, as modificações e se elas se inscrevem ou não são aceitáveis. O que significa que, em geral, As derogações devem ser, como na nossa perspectiva, o mais latas possíveis, mas eventualmente não poderão ser a um nível tal que haja derogações em relação a todos os capítulos possíveis ou que a diretiva permite ou identifica como possíveis. Salientaríamos também outro aspecto que não tem sido talvez suficientemente realçado e que nos parece muito relevante. O que está em causa para nós aqui não é uma perspectiva meramente dos direitos de liberdade de expressão e os direitos jornalísticos, embora esses sejam, obviamente, extremamente relevantes, mas está em causa também, num certo nível, a sobrevivência do próprio setor da comunicação social. E porquê é que eu digo isto? Digo isto porque se for reduzido substancialmente aquilo que é a capacidade dos mídia em termos de investigação, em termos de notícias, etc., obviamente que o interesse social sobre os mídia vai reduzir-se substancialmente e, portanto, uma crise que já existe e que é relevante em todos os meios de comunicação social poderá agravar-se substancialmente, ou seja, aquele papel que alguns indicam quase como cão de guarda, digamos assim, entre aspas, da comunicação social em relação à sociedade, em relação àquilo que é a sociedade democrática, poderá ser ainda mais coercido e mais difícil num enquadramento em que, de facto, até o próprio interesse dessas mesmas notícias acaba por ser reduzido em função daquilo que é a legislação. E, portanto, eu acho que este aspecto também deve ser precavido. Da nossa comparação em termos de direito internacional sobressai um aspecto também relevante que é, normalmente, a transposição da diretiva para a legislação nacional deve também levar em linha de conta aquilo que é a legislação nacional em termos dos mídia. Ora, o que constatamos da proposta inicial do artigo 24 da proposta de lei é que não entra em linha de conta normalmente com aquilo que é a legislação portuguesa, nomeadamente, por exemplo, o artigo 10, o número 6 da lei 6798, sobre o direito à informação do titular de dados, referindo que a obrigação de informação nos termos previstos no presente artigo não se aplica ao tratamento de dados efetuados para fins exclusivamente jornalísticos ou de expressão artística ou literária. Depois, também, a outro nível, através do artigo número 2, o artigo 2º, número 2, sobre as questões da concentração, sobre o acesso à comunicação, etc. Salientaria ainda que, dos projetos que nós analisamos, nomeadamente do caso inglês ou do Reino Unido, o atual Data Protection Act de 2018, que já está publicado, esclarece que eventualmente a questão jornalística, ou que em princípio a questão jornalística, deve ser tratada através de um código jornalístico específico. Aliás, a Comissão de Proteção de Dados, no caso do Reino Unido, já o tem. Mas pareceu-nos que a complexidade de estabelecer um código jornalístico através da Comissão de Proteção de Dados e a forma como isso pode ser desenvolvido não seria talvez o modelo mais indicado para o caso português, muito embora tenha ou possa ter as suas virtudes. Do caso belga, que ainda está a lei prestes a ser terminada, a transposição do artigo 85 da diretiva através do que eles apelidam o artigo 24 é clara no sentido de que deve haver uma compatibilização dos dados de caráter pessoal com o direito à liberdade de expressão e de informação, nomeadamente quando é tratamento para fins jornalísticos ou de expressão universitária, artística ou literária. Ora bem, esta perspectiva sobre a proteção de dados do caso do belga parece-nos relativamente bem consistente e, nomeadamente, tentando interligar a questão do jornalismo com a existência de alguma forma de estatuto e de código editorial dos próprios jornalistas e, portanto, fazendo, de certa forma, ponto com a legislação nacional. Nesse aspecto, portanto, eles apelam para aquilo que pode ser considerado a regulamentação nacional e a própria Constituição. Talvez fosse interessante fazer uma ponte com a própria legislação portuguesa e com o Estatuto Jornalista que vem da Lei nº 64 de 2007, de 6 de novembro, e que teve uma retificação pela Declaração de Retificação nº 114 de 2007, especifica muito claramente, e se seguimos a lógica belga poderia ser uma forma, aquilo que pode ser considerado como uma definição de jornalista. E são considerados jornalistas aqueles que, como ocupação principal, permanente ou remunerada, exercem a capacidade editorial, funções de pesquisa, recolha, seleção e tratamento de factos, notícias ou opiniões, através do texto, imagem ou som, destinados à divulgação com fins informativos pela imprensa, por agência noticiosa, pela rádio, pela televisão ou por qualquer outro meio eletrónico de difusão. Esta definição é o que está previsto na legislação portuguesa, no Estatuto de Jornalista. Ok, mas... Não, porque repara, isto pode ser alargado nomeadamente à questão dos códigos existentes em relação à profissão de jornalista ou àquilo que são às pessoas que estão inscritas dentro da Comissão da Carteira como jornalistas ou outra forma qualquer e, portanto, pode ser interligado. Agora, a definição nacional de jornalista, neste momento, mal ou bem, é esta, não é? E, em alguns países, quando se tentou aplicar a legislação, portanto, aplicar a diretiva à legislação nacional, o processo seguido é ir buscar qual é a forma ou a maneira como é encarado o jornalista ou como é que é identificado o jornalista em termos de sua atividade nacional. Independentemente disso, parece-nos claro que alargar à questão da rádio, à questão da televisão, aos novos meios, nomeadamente através da internet, e também às agências de notícias, que aparentemente não têm sido consideradas relevantes até agora. O número 2 deste mesmo artigo diz que não constitui atividade jornalística o exercício de funções referidas no número anterior quando desempenhados ao serviço de publicações que visam predominantemente promover atividades de produtos ou serviços ou entidades de natureza comercial ou industrial. Porque há muitas publicações que não são de natureza jornalística. Pronto, e essa identificação ou essa expressão pode ser útil. Ora bem, para concluir... Eu salientaria o seguinte, parece-nos claramente que o artigo 24 devia ser revisto, ele devia encarar a liberdade de expressão e de informação e jornalística e tratamento de dados jornalísticos, mas não exclusivamente para a questão da imprensa, mas de uma forma alargada, deve derrogar na medida do possível e de acordo com a diretiva tudo aquilo que vem dos capítulos 2, princípios, capítulo 3, direitos do titulado de dados, capítulo 4, responsável pelo tratamento e subcontratação, capítulo 5, transferência de dados pessoais para países terceiros e organizações internacionais, assim como o capítulo 6, autoridade de controle independente, e o capítulo 7, cooperação e coerência, e obviamente fazer interligação com a legislação nacional e aquilo que diz respeito à legislação nacional em termos de atividade jornalística. Bom, era isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Marinho.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Agradeço à Confederação Portuguesa de Meios de Comunicação Social o contributo e a exposição que aqui fez. Esta matéria tem-nos preocupado bastante, já ouvimos diversas entidades, ainda hoje vamos ouvir a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista em relação a esta matéria, que de facto poderá levantar alguns problemas que, na opinião do Grupo Parlamentar do PSD, pura e simplesmente não podem vir a ser levantados. Ou seja, estamos perante uma possibilidade de limitação ou de cerceamento da atividade jornalista, particularmente, como aliás disse, no que respeita ao jornalismo de investigação, que o Grupo Parlamentar do PSD pura e simplesmente não quer figurar. E, portanto, temos que, cumprindo as regras e cumprindo aquilo que está no RGPD, compatibilizar na legislação nacional, tentando encontrar, não apenas no artigo 24, mas principalmente no artigo 24 da proposta de lei, uma redação e uma enunciação que permita salvaguardar as virtudes do jornalismo, não apenas por ser uma área importante, como outras são, como a investigação científica, como disse, mas porque estamos a falar numa outra dimensão, que é a dimensão de ser um sine qua non da democracia, independentemente das evoluções que esta tem tido. Há pouco, peço desculpa da interjeição que eu fiz, porque essa definição de jornalista está de facto um bocadinho antiquada, não é? Porque eu conheço pessoas que suspeito que a sua atividade principal, pelo que vejo apenas do resultado, deve ser andarem nas redes sociais a divulgar notícias, opiniões, através, enfim, de um conjunto de meios, e dificilmente as conseguiria qualificar como jornalistas. Portanto, o critério tem que ser um bocadinho mais avançado, julgo eu, mas obviamente é isso que está na legislação nacional. Dizer que a forma como eu entendo o número 3... Ah, em primeiro lugar, nós temos aqui um problema, é que isto não é uma diretiva, é um regulamento. Se é um regulamento, impõe-se já. A diretiva deixa, como sabe, uma margem de liberdade na transposição para a legislação nacional. Sendo um regulamento, isto tem poder vinculativo imediato a partir da sua entrada em vigor, isto é, de 25 de maio. E, portanto, o que nós estamos a fazer é uma lei de adaptação e de execução. Mas as duas, os dois regimes, chamemos-lhe, digamos assim, estarão em vigor e serão também naturalmente vinculativos, quer a lei nacional, quando acabarmos este nosso trabalho aqui no Parlamento, quer o RGPD. E, portanto, nós temos aqui esta dificuldade, que não é comum, como disse, e bem, na diretiva há aqui, de facto, uma possibilidade de adaptação muitíssimo mais lata. Agora, a forma como eu entendo o número 3 do artigo 85 do RGPD, posso estar a fazer uma interpretação, se calhar, benévola, admito, mas eu entendo que há aqui, que a preocupação não é exatamente essa. Ou seja, nós estamos neste momento, é inegável, numa situação em que países, Estados-membros da União Europeia, estão a colocar entraves, objetivos à liberdade de informação e à liberdade de imprensa. Não vale a pena dizermos isto de outra maneira. E a preocupação das entidades europeias, fazendo com que os Estados-membros notifiquem a Comissão das disposições de direito interno que adotarem nos termos do número anterior, é uma preocupação relativa a que, eventualmente, a legislação nacional aproveite a boleia da necessidade de adaptar o RGPD para limitar ainda mais essa liberdade de imprensa, e não propriamente aquela que preside aqui em Portugal, que é exatamente a contrária. É, vamos tentar, cumprindo aquilo que está da medida da margem de liberdade também nos é dada pelo RGPD, vamos fazer uma lei de execução que permita que o nosso paradigma constitucional e legal de liberdade de imprensa se mantenha. E eu penso que, da parte do grupo parlamentar do PSD, será essa a ideia, isto é uma interpretação extensiva e não uma interpretação restritiva, que eu julgo, repito, correndo o seríssimo risco de ter uma interpretação benévola, que a Comissão Europeia está preocupada não com o caso português, nem com o facto de nós darmos mais liberdade de imprensa, nesta ponderação de interesses que é obrigatória quando falamos em proteção de dados pessoais, mas que existam Estados-membros que deem menos liberdade de imprensa daquela que seria admissível e, portanto, a Comissão Europeia quer ter um controlo mais apertado. Pelo menos é a forma como eu interpreto este número 3. Dizer que, da parte do grupo parlamentar do PSD, estamos muito sensibilizados para este problema e tudo faremos para que a lógica atual, eu não vou dizer que está tudo bem no panorama legislativo e do atual do jornalismo português, não está, mas as suas bases essenciais, o nosso projeto político é exatamente mantê-las e não limitá-las, e para isso agradecemos o vosso contributo e tudo aquilo que nos poderão vir a dizer a partir daqui, dentro do período que esta Assembleia tem para fazer estas leis de adaptação e de execução. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Também começava por sublinhar também o que já foi referido quanto à vontade de, no processo de adaptação ou de aprovação da legislação de execução do regulamento, ter em conta as zonas mais sensíveis e aquelas em relação às quais, por um lado, existe margem a partir do próprio regulamento, mas em relação às quais também o exemplo de outros Estados-membros também nos pode ser útil. Como já foi referido, portanto, nós não só teremos hoje a possibilidade de conversar com a Comissão da Carteira, como também já tivemos aqui no passado, quer o Sindicato, quer também a API, portanto, de alguma maneira já recolhemos por outras vias elementos e componentes relevantes, uma das quais, aliás, e até perguntava se eventualmente têm a mesma visão ou se eventualmente também teriam possibilidade de nos remeter propostas de redação específicas, mas em particular em relação ao artigo 24 da versão da proposta de lei, penso que até foi a API que nos deixou redações alternativas que nós podemos, a audição foi conjunta, eu até acho que era a posição partilhada, porque no fundo já é um elemento muito relevante para o trabalho e para a fase que se segue. Em grande medida também nos parece que, nossa disponibilidade é completa para garantir que a partir do RGPD não temos uma pressão ou uma compressão, melhor dito, até da atividade jornalística, e penso até que esse não é sequer está longe de ser o objetivo do regulamento, e como foi bem referido, o próprio enquadramento interpretativo no qual ele tem que ter lugar, quer tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União, mas até mais importante que isso, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que em particular tem sido uma fonte de produção muito intensa de jurisprudência sobre a articulação da liberdade de imprensa com outros direitos fundamentais, portanto, dificilmente uma interpretação do regulamento compressora da liberdade de imprensa seria ela própria válida à luz do direito comunitário, mas de facto no detalhe da operacionalização do regulamento há muito que importa ainda melhorar. Mas diria também que muitas das preocupações que nos foram transmitidas nessa ocasião, algumas não se prendem diretamente com a atividade jornalística em si mesma, prendem-se também com a atividade das empresas que acabam por desenvolver a atividade jornalística, ou seja, não vai ao âmago do exercício do direito fundamental do jornalista, e portanto esse obviamente está fora de grande parte das disposições que aqui encontramos, mas há outras que se prendem com tratamento de dados, este já não exercido no contexto da atividade jornalística, mas no contexto ou dos grupos de comunicação ou da própria empresa na qual ela se encontra localizada, que não tem nada a ver com o universo das fontes, que não tem nada a ver com o universo da recolha de elementos relevantes para a cobertura jornalística, tem a ver sim com as preocupações de gestão de recursos humanos, de bases de dados informativas igualmente importantes junto dos subscritores e dos assinantes, portanto que é uma matéria também na qual, pronto, aí já estamos no âmago da atividade comercial das empresas que se dedicam à comunicação social e portanto também em relação a essas já entram noutra categoria, por assim dizer. Agora, obviamente também aí sabemos que também existem preocupações, mas essas são partilhadas, se quisermos, com o restante conjunto dos agentes económicos, portanto não tem a especificidade da atividade jornalística, mas obviamente também se tiverem elementos que nos queiram dar também sobre esse eixo, obviamente eles também são bem-vindos, uma vez que também procuramos fazer este exercício, particularmente no que respeita à dimensão das pequenas e médias empresas de comunicação social, isto é, se em relação a um grande grupo os encargos podem até ser, enfim, suportáveis porque se enquadram numa lógica mais abrangente, portanto, grandes grupos de comunicação, quando olhamos para a imprensa local ou para a imprensa regional, claro que aí a questão é diferente, porque estamos a falar de PMEs que também, PMEs muitas vezes, ou às vezes nem sequer isso, portanto até a estrutura às vezes é associativa, às vezes, tantas vezes a estrutura é paroquial, literalmente, porque estamos a falar de órgãos de comunicação social que até pertencem a estruturas locais e portanto nesses contextos, obviamente, por exemplo, o tratamento dos dados relativos aos assinantes e aos subscritores de uma publicação, por exemplo, obviamente que aí o problema que se coloca é idêntico ao das PMEs e ao, não quero usar já esta expressão, mas ela é inevitável, à eventual desproporção de requisitos que lhes é colocada face à capacidade de resposta. Portanto, nesse aspecto também a posição e o que a Confederação também nos puder dar nota também é particularmente importante, especialmente todo o universo de questões e de dúvidas que se coloca em torno dos DPOs, portanto dos encarregados de proteção de dados, uma vez que uma coisa que temos vindo a discutir noutras sedes se prende muito com a partilha do encarregado de proteção de dados e até que ponto é que esta possibilidade não poderia existir quando as entidades estão organizadas associativamente ou por outra via, portanto, até fora de estruturas de grupo, portanto, quando estamos a falar de uma estrutura de grupo empresarial, obviamente aí a questão não se coloca, mas fora desse universo. Portanto, sabemos que, por exemplo, neste domínio existe alguma atividade associativa que congrega várias instituições que se dedicam precisamente à mesma realidade, que o tratamento de dados que têm que fazer é muito similar e, portanto, até que ponto é que não podem partilhar um DPO, pode ser uma questão a ponderar. De resto, como também já foi frisado, eu acho que a preocupação de todos os grupos parlamentares aqui é muito parecida, eu acho que todos temos uma abordagem, não quero com isto dizer que os temas não tenham uma carga ideológica, ao fim, que podem ter, mas eu acho que aqui estamos no universo das matérias de consenso em torno da salvaguarda maior possível de direitos fundamentais e, portanto, este exercício de concordância prática tem, tanto quanto nos é dado a ver até ao momento, reunido um consenso bastante grande da parte de todos e, portanto, o nosso interesse é muito partilhado e, claro, que a conversa com os stakeholders e com o que eles nos puderem trazer é um fator de enriquecimento. Portanto, tudo o que nos quiserem e puderem vir enviando, por assim dizer, é bem-vindo para esta discussão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar e agradecer, obviamente, terem trazido os contributos que aqui nos deixaram já e todos aqueles que possam eventualmente vir a trazer, agradecer antecipadamente também, como dizia há pouco o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tudo aquilo que nos possam fazer chegar é para nós muitíssimo útil, porque é no equilíbrio de propostas relativamente a direitos fundamentais em colisão, se quisermos, que temos que encontrar a solução que melhor se coadune para proteger cada um desses direitos fundamentais que não podemos, obviamente, abdicar. Esta matéria é uma matéria que tem sido tratada já em diversos fora, já ouvimos várias pessoas, como também já aqui se disse hoje, já ouvimos inclusivamente falar-se da reintrodução de um sensor, não com S, mas com C, neste domínio, e isso é obviamente preocupante. É evidente que o artigo 85 do regulamento permite que se avance com exceções e com derrogações, isso é claro para nós, e o que também é claro para nós é que o artigo 24, em vez da PPL, da proposta de lei, em vez de avançar com essas exceções e derrogações, avança com limitações maiores do que aquelas que o regulamento faz, e isso para nós não tem sequer sentido, e por isso é evidente que, como dizia há pouco o Sr., as derrogações têm que ser o mais latas possível, mas evidentemente não podem colidir com o RGPD, não é preciso ir fazer limitações que o RGPD não impõe, e portanto é nesse com esse pano de fundo, digamos, que temos que trabalhar. A questão que nos falava da Bélgica, se nos pudesse fazer chegar aquilo que na Bélgica já está construído, também nos falou no caso inglês, eu creio que a API nos trouxe já algumas soluções de alguns países, mas se nos pudessem fazer chegar aquilo que também têm conhecimento, até porque muitas vezes a interpretação que se faz é diferente e, portanto, era importante para nós podermos todo o direito comparado que nos possam fazer chegar, para nós é absolutamente essencial para percebermos qual foi a melhor solução, até porque, entretanto, o direito comparado já está a fazer algum caminho, é evidente que ainda muito pequeno, porque ainda há muito pouco tempo de aplicação e, portanto, há ainda muito pouco tempo de percepção sobre como as coisas funcionam na prática, mas, enfim, tudo aquilo que nos puderem fazer chegar nesse sentido é para nós utilíssimo. E dizer depois que nós temos conversado muito sobre esta questão que o deputado Pedro Delgado Alves agora colocava sobre a partilha dos DPO. É uma questão que de facto nos parece ter de ser enquadrada. Há aqui realmente grande consenso à volta desta matéria, porque na verdade será basicamente impossível a algumas empresas e a algumas associações cumprirem o regulamento se não houver esta partilha, porque ter um encarregado de proteção de dados numa empresa ou numa associação em que estão, em que funcionam, em que operam ativamente todos os dias duas ou três pessoas, é virtualmente impossível ter um DPO. E, portanto, eu acho que será possível caminharmos para essa solução da partilha se também nos pudessem fazer chegar uma ideia daquilo que é o espectro em que nós podemos fazer essa partilha, era para nós importante para depois conseguirmos que a lei fosse minimamente aplicável, porque, de repente, se nós gizarmos uma solução que depois na prática não é funcional, ficamos todos aqui sem meios para operar. Finalmente, para terminar, é evidente que esta questão, e era por aqui que aliás devia ter começado, põe em causa a sobrevivência do setor da comunicação social. Eu costumo dizer muitas vezes que nós corremos o risco de ficar presos às notícias ao minuto e de um minuto. E isso não é jornalismo, ou é que qualquer um hoje em dia faz notícias ao minuto. E, portanto, não é isso que nós entendemos ser o jornalismo. O jornalismo é muito mais do que isso, e é isso que nós temos que proteger. E portanto, obviamente, a investigação jornalística é absolutamente essencial, e nós temos milhares de exemplos em como a investigação jornalística desencadeou, às vezes, os processos mais complicados que temos na nossa praça, atuais e do passado. E, portanto, é fundamental que essa questão seja acautelada. Da nossa parte, tudo faremos para que assim seja. E, portanto, agradecendo mais uma vez os contributos que nos possam fazer chegar, que nos trouxeram já e que nos possam fazer chegar, termino. Senhora Presidente, Senhora Coordenadora, muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tenho então a palavra para responder aos Senhores Deputados.
Muito obrigado, Senhores Deputados, pelas vossas intervenções. Eu talvez iria salientar três ou quatro aspectos fundamentais, sem prejuízo de outros complementares. Ora bem, eu não sei exatamente qual é o objetivo do número 3 do artigo 85, mas da leitura que tenho tido em termos internacionais, parece-me evidente uma questão, e essa questão é qual? Aparentemente, portanto, o regulamento foi criado desta forma, e tem toda a razão em dizer que é o regulamento, foi criado desta forma na perspectiva de que podia ser adaptado depois a cada Estado Nacional, de acordo com a sua legislação em relação à comunicação social. Pode ser, e é provável também que haja alguns países, que não vale a pena nomear agora, em que esse problema possa existir em termos de restrições, mas também pode haver países em que as deslocações sejam de tal forma extensas que o processo não seja considerado aceitável, ou seja, a deslocação a 100% em todos os capítulos, tenho dúvidas que Bruxelas aceite facilmente, mas isso é simplesmente a minha opinião, depois veremos o que é que vai acontecer. Eu posso lhe dizer que não conheço nenhum país em que as derrogações em todos os capítulos sejam completas. Ou seja, em um país em que tenha criado uma legislação nacional que diga, derrogue tudo em que é possível, a 100%, sem especificar como é que aquilo se compatibiliza com a legislação nacional, qual a lógica do processo, etc. O que eu conheço das experiências que me referi há pouco são duas coisas. Ou passo para a Comissão de Proteção de Dados o estabelecimento de um guia de utilização de dados pós-jornalismo e pós-mídia, que foi o que fizeram os ingleses e que já está publicado desde o final do ano passado, que é um modelo complexo e que, de certa forma, põe na mão da Comissão de Proteção de Dados o controle daquilo que é a atividade jornalística em certos aspectos. Honestamente, admito que no caso do Reino Unido possa ser eficaz e eficiente, no caso português tenho sérias dúvidas que seja a melhor forma e, portanto, tenho sérias dúvidas em passar pelo direito comparado simples e aplicar linearmente no caso português. E depois há a perspectiva de transposição da legislação ou comparação com a legislação nacional e adaptação. Eu saliento que uma das coisas que nos foi solicitado é a possível redação do artigo 24 em relação à proposta de lei portuguesa. Eu, das propostas que vi, tenho duas dúvidas básicas. Uma que é... Sim. Sim, exatamente. Tenho dúvidas, por um lado, que seja razoável considerar exclusivamente com base na imprensa e depois passar para a atividade jornalística, ou seja, eu acho que deve abranger todos os setores possíveis da comunicação social. E já agora deixa-me dar um esclarecimento. Em relação à questão da internet, tem toda a razão, mas as atividades, nomeadamente em alguns blogs, mesmo de jornalistas, quando são como bloguistas, digamos assim, não pode ser considerado uma atividade jornalística. Portanto, são questões diferentes em termos do direito. O que está a haver neste momento é um projeto em termos de alguns reguladores europeus, nomeadamente da própria entidade reguladora para a comunicação social, no caso português, que é publicações online que não estão registadas na lógica habitual jornalística, mas que estejam dispostas a seguir a regulamentação e a lógica jornalística e a aceitar a regulação da respectiva entidade reguladora, poderem ser, entre aspas, equiparadas, digamos assim, em termos do jornalismo. Esse movimento, aliás, começou também com o regulador belga e depois, de certa forma, o regulador português transpôs uma lógica diferente para o caso português. Pessoalmente, tenho algumas dúvidas se essa forma, que é puxar para a regulação um setor que está fora, será a maneira ideal de resolver o problema, mas admito que seja uma maneira de resolver o problema. O aspecto que eu salientei foi outro. Ou seja, se estamos a falar em atividade jornalística, então precisamos, mal ou bem, ou podendo alterar a definição de jornalismo no caso português, mas eu não lhe posso apresentar uma definição de jornalista que não é aquela que está prevista na legislação portuguesa, não é? Porque senão estou a contradizer a própria lei portuguesa, está a ver? Não, eu percebo que possa estar atrasada ou que possa ser adaptada, mas também não vejo que a definição jornalística que ali está, nomeadamente abrangendo, ou que permite abranger já os novos meios e que distingue entre o número 1 e o número 2 aquilo que não é atividade jornalística, porque é outro aspecto relevante, é que há que, sobre a capa do jornalismo está-se a meter, em alguns casos, publicações de empresariais, jornais de não sei quê, ou seja, órgãos que não são de facto de comunicação social e que não seguem as regras de deontologia jornalística. Eu acho que essa diferenciação é fundamental. Ou seja, em alguns países, inclusive, o código deontológico jornalístico é considerado uma questão fundamental para poder ser quem cumpre para poder ser considerado uma atividade jornalística. Fora disso, não é possível, está a ver? Pronto. Portanto, essa é a primeira questão que eu acho que deve ser esclarecida. Em relação, portanto, eu acho também que a legislação portuguesa não deve simplesmente cobrir a atividade jornalística, mas deve cobrir a atividade académica, literária, etc. Portanto, deve ser mais abrangente, porque também nessas áreas eu vejo com grande preocupação não ser possível ir além em alguns aspectos daquilo que está previsto no Regulamento Europeu e que, de facto, esse artigo 85 permite abrir, porque digo desde já e pela minha própria experiência que há uma série de aspectos de investigação académica que serão completamente impossíveis se tiver que ser cumprido completamente aquilo que está previsto na nova legislação e, portanto, eu acho que deve haver um alargamento às outras atividades que o próprio Regulamento Europeu prevê e permite, portanto, e não deve se limitar ao jornalismo, deve ser uma perspectiva de jornalismo o mais lato possível e depois temos duas opções básicas, na minha perspectiva. Uma que é ir para um regulamento específico através da proteção de dados e, portanto, verificar a partir daí, que é o caso do Reino Unido, que não me parece o ideal. O outro que é, confrontando com a base legislativa portuguesa em relação ao jornalismo e à liberdade de expressão, como é que é possível compatibilizar a legislação neste tipo de situação? E depois, alargar o leque o mais possível, mas tenho dúvidas que seja possível derrogar tudo no sentido completo e que não é aquilo que eu vi noutra legislação comparada, mas admito que algum dos países que ainda venha a desenvolver o possa fazer. Agora, há um aspecto que é fundamental aqui, quer dizer, se eu vou para uma derrogação, posso ir por artigos, como está aqui referido na vossa proposta inicial, na proposta de lei, é muito difícil fazer uma proposta de artigo 24 sem que se saiba, à partida, como é que estão redigidos os outros artigos ou alguns artigos que estão diretamente relacionados. Está a ver? É uma tarefa... Ou pomos tudo, quer dizer que derrogamos tudo, mas que não me parece uma perspectiva muito viável e pragmática, ou então temos que aguardar, e foi nesse sentido que nós contactámos aqui a vossa comissão, temos que aguardar para perceber um pouco qual é a lógica do resto que vocês vão desenvolver, para depois ver como é que é possível adaptar o artigo 24 a essas circunstâncias, porque senão é um exercício espúrio, está a ver? Não quer dizer que não possamos fazer, mas acho que faz mais sentido numa lógica em que já se conhece a perspectiva então, geral.
Peço desculpa, Sra. Deputada Coordenadora, só é uma pergunta. Então não se revê na proposta da API da redação do artigo 24?
Pois, o que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que aquela proposta, para além de limitar depois muito explicitamente à questão da imprensa e não alargar, embora depois refira o resto da atividade jornalística em genérico, mas sem especificar qual, mas começa por ser fundamentalmente, aliás, liberdade de expressão da informação e imprensa, incluindo o tratamento de dados para fins jornalísticos e para fins de expressão académica, artística ou literária. E, portanto, começa por liberdade de expressão, informação e imprensa, portanto, eu acho que liberdade de expressão para fim, deve ser para fins jornalísticos, em geral, não é? E não exclusivo... Liberdade de expressão, mas... Ok, mas não deve ser depois só para a imprensa, não é? Acho que deve ser para tudo aquilo que tem a ver com o setor dos mídias, não é? Não a imprensa exclusivamente, não é? Isso por um lado. Por outro lado, embora não, eventualmente não me desagradasse que pudesse ser derrogado todos os capítulos respectivos que eles apresentam como proposta, tenho sérias dúvidas que isso seja, do ponto de vista jurídico, viável, mas o Sr. Deputado saberá melhor do que eu, visto que é muito mais especialista em direito do que eu. Mas tenho sérias dúvidas em relação àquilo que analisei de outros casos, que seja possível derrogar todos os capítulos desta forma, não é? Eu acho que é possível derrogar uma série de aspectos, nomeadamente alguns dos artigos que estão no resto da lei e que podem eventualmente ser derrogados. Pronto. E daí que seja importante conhecer o resto do puzzle, porque senão não se consegue fazer um artigo e derrogar coisas que não se sabe onde é que estão, não é? Portanto, e, portanto, essa perspectiva acho que é importante. Outras, em relação à intervenção dos outros senhores deputados, eu agradeço as intervenções. Obviamente teremos todo o prazer em relação ao caso belga de passar os documentos, embora um deles tenha 800 páginas e seja bilíngue, mas pelo menos é francês e flamengo, portanto acho que dá para ler. E é muito detalhado sobre a análise sobre a questão dos mídias e de outros artigos, não é? Mas acho que é útil como leitura, porque mesmo no caso francês eu tive a ver do Senado e da Assembleia Nacional, e o grau de detalhe da análise específica não era tão elevado como pareceu ser no caso belga, embora depois haja aspectos específicos da legislação belga, da Constituição, etc. Em relação ainda à questão das empresas, Sr. Deputado, eu acho que é de facto muito relevante isso, e isso é uma preocupação, obviamente, fundamentalmente para as pequenas empresas, e na nossa perspectiva, se for possível, em alguns casos que sejam associações dos meios, quer da rádio, quer da imprensa, quer da comunicação social em geral, a poderem assegurar também esse papel caso as empresas respectivas estejam interessadas, obviamente que não vejo nenhum inconveniente e só vejo vantagens porque abre uma porta para resolver, em particular, problemas de pequenas empresas que são, de facto, muito relevantes. E pegando novamente na questão económica, quer dizer, a questão económica não se prende só com a relevância das notícias, embora isso seja uma questão significativa e importante, prende-se também com o interesse social dessas mesmas notícias, como referiu, mas também, ao mesmo tempo, há outros estrangulamentos de natureza económica, nomeadamente em pequenos meios de comunicação social local e regional, que, se possível, ultrapassar, obviamente, que nós consideramos significativo e relevante e agradecemos essa disponibilidade.
Queria só fazer um acrescento. A questão do encarregado de proteção de dados, apesar de ser uma preocupação generalizada, o Regulamento Europeu prevê que só é obrigatória a existência do encarregado quando as atividades principais do responsável do tratamento têm operações de tratamento em grande escala, de categorias de dados ou de dados pessoais muito, muito sensíveis. E na maior parte das pequenas empresas, principalmente então nas empresas de comunicação social, não existe esta situação, não há um tratamento em grande escala, não há dados ultrassensíveis, não há nada disto. Agora, é preciso é que quando a legislação portuguesa for feita, fique-se talvez definido que a Comissão Nacional de Proteção de Dados terá de definir ou de alguma forma balizar o que é um tratamento em grande escala, porque nós não podemos considerar que uma pequena empresa, um órgão de comunicação social que faz 3 noticiários ou 4 ou 5 por dia, faz tratamento em grande escala de dados, porque não faz sequer sentido presumir que isto é uma grande escala, mas é preciso que fiquem, se calhar, definidas algumas balizas para se definir essa situação.
Mas o meu ponto era a propósito da atividade comercial, isto é,
pronto,
por exemplo,
uma empresa local que tenha, a mesma coisa.
Por exemplo, empresa local, pequena dimensão, mas que tenha, por hipótese, 5 mil subscritores.
Mas 5 mil subscritores não é uma grande escala.
Essa é a dúvida. Aí concordaria. Eu acho que aí é que para alguns dirão 5 mil já pode ser considerado.
É isso é que precisa de ser balizado.
Se a dimensão local for
5 mil não é uma grande escala. Se nós formos ver, ao nível da taxa de regulação, uma rádio que tenha 5 mil... Que esteja num local que tenha 5 mil habitantes é considerada uma regulação baixa. Aliás, até 30 e tal mil habitantes é considerada regulação baixa. Portanto, nós não podemos é depois permitir que a Comissão Nacional de Proteção de Dados ou a entidade que fique responsável por estas situações possa ter um entendimento diferente de considerar que seja tratamento em grande escala quando nós nos dirigimos a um público que é tão limitado. E, portanto, se calhar isto é que terá que ser definido uma fórmula de calcular o que é o tratamento em grande escala, porque de dados sensíveis faz sentido, seja em grande escala ou em pequena escala, são dados sensíveis. Mas quando nós falamos de uma base de dados de assinantes ou subscritores de uma newsletter que tem 5 mil subscritores, quer dizer, considerar isto uma grande escala é muito, muito complicado, porque isso implica quase todas as empresas que existam no nosso país. Exatamente, tem que ser definida alguma forma de balizar.
Suscita uma coisa, por exemplo, é certo que é um nexo causal que pode ser abusivo, mas ainda assim, por exemplo, a comunicação social de pequena dimensão de inspiração religiosa, há muita, temos muito boletins paroquiais, publicações, ou seja, à partida pode ser abusivo fazer um nexo causal e assumir que quem a subscreve necessariamente está, ou seja, pode um ateu por curiosidade local ser subscritor. Não. Mas, efetivamente, já estamos num caminho de um dado, enfim, classificável como sensível, em que temos que ser cautelosos na forma como fazemos.
Se eu perguntar à pessoa qual é a sua crença religiosa.
Claro, mas...
eu, por alguém que subscreve, eu não lhe pergunto qual é a crença religiosa.
Não subscreve, mas o facto de haver... Claro, mas o facto de haver uma lista de alguém que subscreve uma publicação de inspiração religiosa é um indicador face a um dado que pode ser considerado sensível.
Deduzido, mas certo, não expresso.
Não expresso, mas ainda assim,
portanto,
o regulamento trabalha nessa...
É esta situação que devem ficar balizadas para que, efetivamente, não se corram riscos de poderem ser consideradas grande escala uma base de dados de 5 mil pessoas, porque não é uma grande escala, e os dados que lá estão são dados tão simples como o nome, o e-mail, o telemóvel e, se calhar, pouco mais. E, portanto, é preciso é definir de alguma forma na lei nacional como é que isto pode ser depois encarado depois pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Pronto, mas na comunicação social.
Depois pode variar de país para país.
Pois.
Pois, no nosso, isto é, produção nacional, mil pode ser.
Não, mas.
Mil grande escala é impossível. Porque é que o mercado relevante pode ser fundamental.
Ok, mas aí está a haver um mercado relevante em cada.
Local.
Em cada setor.
Exato.
Pronto, e o mercado em mil, por exemplo, no mercado da comunicação social pode não ser relevante. No mercado do restaurante pode ser relevante.
No mercado.
Nossa, mas é assim, se nós formos ver, por exemplo, as deliberações da ANACOM, quando há uma análise de uma transmissão de licença, de uma cessão de licença, eles têm que, obrigatoriamente, pedir um parecer à autoridade da concorrência por causa da questão dos mercados relevantes. Não houve até agora, com uma rádio local, nenhuma situação em que a autoridade da concorrência tenha considerado aquilo um mercado relevante. Portanto, não tem qualquer efeito no mercado nacional. Ao nível do mercado local, tem significado, tem, mas não é considerado um mercado relevante porque a dimensão é tão pequena que não é, de forma nenhuma, considerado um mercado relevante.